partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Polícia investiga crimes violentos em São José de Ribamar e a atuação do Tribunal do Crime em guerra de facções. Colombiano é vítima de sequestro e mantido sob ameaça na Grande São Luís. Policial militar e mais dois homens são presos por suspeita de envolvimento na morte de um empresário no interior do estado. Policial militar é preso suspeito de agredir a companheira na cidade de Chapadinha. Polícia militar e guarda municipal realizam destruição de quase 200 escapamentos adulterados em Itapecurumirim. Governo lança Refis 2025 para regularização de débitos tributários. Mais da metade dos consumidores pretendem comprar os presentes para o Dia das Crianças. Instituto Federal do Maranhão abre inscrições para mais de 500 vagas em cursos técnicos. Está no ar a edição do Jornal Central desta sexta, 26 de setembro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Maranhão terá tempo instável nesta sexta-feira, com possibilidade de chuvas isoladas em várias regiões do estado, segundo o IMET. O Instituto emitiu 4 alertas amarelos para o Maranhão. Vendaval, ventos costeiros, chuvas intensas e baixa umidade do ar. Em São Luís, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas e temperatura máxima de 31 graus. Em Imperatriz, o dia será mais quente, parcialmente nublado, com máxima de 34 graus e possibilidade de chuvas isoladas. Alertas amarelos de vendaval alcançam 67 cidades, incluindo Caxias, Codó, Timon e São Luís Gonzaga. Ventos costeiros afetam 64 municípios, entre eles São Luís, São José de Ribamar, Alcântara e Barreirinhas. Já as chuvas intensas podem atingir 54 cidades, incluindo Imperatriz, Estreito, Açailândia e Governador Edson Lobão. Já o alerta para baixa umidade do ar foi enviado para 145 municípios com risco de efeitos à saúde e danos materiais. O governo federal reconheceu situação de emergência em Porto Franco, no Maranhão, afetada pelo desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o estado ao Tocantins. O acidente aconteceu em dezembro de 2024, deixando 14 mortos, 3 desaparecidos e um homem resgatado com vida. Com esse reconhecimento, a prefeitura pode solicitar recursos para ações de defesa civil, como cestas básicas, água, refeição, kits de limpeza e dormitórios. Até o momento, Maranhão tem 19 municípios em situação de emergência da corrente de chuvas, estiagem, colapso de edificações, alagamentos e erosão.
Plantão policial.
Mais um crime violento foi registrado na Grande Ilha em menos de 24 horas. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime teria sido uma punição do chamado Tribunal do Crime. As informações com Jauber Pereira.
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira em uma faixa de areia próximo ao Mangue, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. A vítima foi identificada como Jardison José dos Santos e Santos. Ele foi atingido por 3 tiros na região da cabeça, tórax e perna. O crime ocorreu poucas horas após o assassinato do adolescente Juan Carlos, também registrado naquele município. De acordo com informações colhidas pela Polícia Militar, o homicídio teria sido uma punição do chamado Tribunal do Crime. Jardison morava no sítio Apicuim e ainda, segundo informações, apresentava comportamentos que não eram aceitos pela comunidade. Por isso, teria sido executado pela facção criminosa que atua na região. O caso será investigado pela polícia, mas até o momento ninguém foi preso. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Uma operação da polícia realizada nessa quinta no município de Açailândia prendeu três suspeitos de envolvimento na morte do empresário Geso da Silva, ocorrido no dia 14 de agosto. Entre os presos está um policial militar. As informações com a repórter Taliana Luiz.
Três pessoas foram presas na manhã dessa quinta-feira durante uma operação que investiga o assassinato do empresário Geso da Silva Pereira, ocorrido no dia 14 de agosto deste ano no município de Açailândia. Entre os presos está um policial militar. Segundo as investigações, na época do crime, a vítima teria sido atraída para fora de sua residência no bairro Piquiá, onde foi morta por disparos de armas de fogo. Cerca de dois homens em uma motocicleta cometeram um crime que tem características de execução. Os criminosos efetuaram pelo menos três disparos na região da cabeça da vítima, que teve morte imediata. Durante o cumprimento dos mandados de busca domiciliar, os policiais apreenderam nas residências dos suspeitos duas pistolas calibres 9mm e 380, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12 de repetição com cano serrado e uma farta quantidade de munição. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Um policial militar de 41 anos foi preso nessa quinta-feira no município maranhense de Chapadinha, suspeito de agredir a própria companheira. O nome dele não foi divulgado. A agressão ocorreu no dia 20 de setembro e foi totalmente registrada por câmeras de vídeo monitoramento. A vítima registrou o boletim de ocorrência na delegacia de Chapadinha. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça e a pedido da Delegacia Especial da Mulher de Imperatriz. O PM foi localizado, prestou depoimento e foi encaminhado a uma unidade prisional do Maranhão. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. A seguir, colombiano é vítima de sequestro e mantido sob ameaça em São Luís.
Estamos apresentando Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Um colombiano identificado como Miguel Ângel Valência foi sequestrado nesta quinta-feira no bairro do Anjo da Guarda, em São Luís, e foi mantido sob ameaça das 16 até por volta das 20 horas do mesmo dia. A Polícia Militar conseguiu localizar a motocicleta da vítima e prendeu um dos autores do crime, identificado como Vitor Gabriel Pereira, reconhecido pela vítima. As investigações seguem para localizar e prender os demais envolvidos no sequestro e ainda a motivação do crime. Polícia Militar e Guarda Municipal realizam a destruição de quase 200 escapamentos adulterados em Itapecurumirim. Repórter Cristiano Dias.
O comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar de Itapecurumirim, o Tenente Coronel Pereira, juntamente com o Secretário Municipal de Segurança Pública do município, Márcio Ribeiro, acompanharam a destruição de quase 200 escapamentos de motocicletas adulteradas realizado na sede do batalhão, fato este ocorrido aqui em Itapecurumirim. Os escapamentos adulterados foram destruídos com o uso de um rolo compactador. As peças foram apreendidas durante a chamada Operação Silenciosa, realizada pela Polícia Militar juntamente com o apoio da Guarda Municipal de Itapecurumirim e voltadas à fiscalização para prevenir e combater irregularidades no trânsito, incluindo as que causam poluição sonora. Segundo Márcio, a circulação de motocicletas com escapamento modificado gera impactos negativos, tanto ambientais quanto sociais. O barulho excessivo, além de poluir sonoramente a cidade, interfere diretamente no bem-estar da população itapecuruense, destacou. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias.
Cerca de 400 celulares foram devolvidos aos seus legítimos donos durante mais um mutirão realizado no auditório da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão em São Luís, nesta quinta-feira, do programa Meu Celular de Volta. Os aparelhos foram recuperados em etapas anteriores de apreensão por meio do rastreio do número de e-mail informado nos boletins de ocorrência. O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, destacou os impactos recursos do programa.
Nós já devolvemos 4.385 aparelhos celulares através do programa Meu Celular de Volta. Hoje, nós estamos devolvendo aos legítimos proprietários a 400 aparelhos celulares que foram recuperados pela Polícia Civil. Ontem, devolvemos muitos celulares lá na cidade de Chapadinha, demonstrando a atuação desse programa, a atuação da Secretaria de Segurança Pública em todas as regiões do nosso estado. Através desse programa, nós conseguimos reduzir o índice de roubo e furto de celular no estado do Maranhão em 26%, significando dizer que 3.700 pessoas deixaram de ser vítimas desse tipo de crime.
O delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, Manuel Almeida Neto, também acompanhou o novo mutirão.
Mais de 4 mil aparelhos já foram recuperados. Hoje a gente está com uma ação em torno de 400 aparelhos. Hoje a gente vai fazer essa entrega. Esses números apontam para a redução dos índices de criminalidade, tanto no Maranhão quanto na Grande Ilha. Só na Grande Ilha a gente tem uma redução de 28% em roubos e furtos de telefones. Portanto, é uma ação exitosa da Secretaria de Segurança Pública, coordenada pela Polícia Civil.
Polícia Civil de Santa Luzia do Paruá prende homem com uma grande quantidade de drogas. Repórter Ranieri Carvalho.
De acordo com informações da corporação, o suspeito foi surpreendido em posse de uma grande quantidade de entorpecentes, que segundo as investigações iniciais, seriam destinados ao abastecimento de pontos de venda na cidade. A Polícia Civil ressaltou que a ação integra um conjunto de operações permanentes de combate ao tráfico de drogas na região, reforçando o compromisso em garantir mais segurança e tranquilidade para a população de Santa Luzia do Paruá e municípios vizinhos. O homem preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, local onde permanecerá à disposição da Justiça. Ranieri Carvalho, diretamente de Nova Olinda do Maranhão, para a Central de Notícias Brasil.
Instantes, governo do Maranhão lança Refis 2025 para regularização de débitos tributários.
Estamos apresentando Jornal Central.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do deputado Neto Evangelista, que garante a presença de fisioterapeutas em maternidades e UTIs, tanto neonatais e pediátricas, quanto de adultos, em todo o Maranhão. A medida é considerada um avanço para a saúde, já que assegura atendimento contínuo e pode reduzir índices de mortalidade. Na mesma reunião, a CCJ também analisou 25 proposições e aprovou medida provisória que amplia de 10 para R$ 22 mil o valor do programa Maranhão Juro Zero. O deputado Kekê Teixeira destacou a importância da Feira de Indústria, Comércio e Serviços de Imperatriz, a FECOIMP, considerado o maior evento multissetorial de negócio do Norte e Nordeste. Segundo ele, a feira é um espaço estratégico para conexões e novas parcerias. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
O governo do Maranhão, por meio da Cefaz, lançou o programa Refis 2025, destinado a contribuintes com débitos de IPVA e ITCD, constituídos até 31 de dezembro de 2024, inscritos ou não em dívida ativa. O programa oferece descontos de até 100% em juros e multas para pagamento à vista, além de parcelamento em até 12 vezes, com redução de 60% nas penalidades. A adesão pode ser feita até o dia 31 de outubro pelo site da Cefaz ou em qualquer agência de atendimento da Fazenda. O Refis tem como objetivo facilitar a regularização fiscal, ajudar contribuintes com débitos de IPVA e ITCD e contribuir para o fortalecimento da arrecadação que retorna em serviços para a população.
Política.
Prefeito e vice do Maranhão podem perder mandatos. Quem conta pra gente é a repórter Adriana Nogueira.
O Ministério Público Eleitoral ingressou com ação pedindo a cassação dos mandatos do prefeito de São Benedito do Rio Preto, Wallace Gonçalves Rocha, e da vice-prefeita Débora Reima Mesquita. O órgão também requereu a inelegibilidade do gestor por 8 anos. A denúncia foi apresentada pela coligação de oposição União e Reconstrução, que acusa a chapa de ter utilizado recursos do Fundeb de forma irregular durante a campanha de 2020. De acordo com o promotor José Orlando Silva Filho, investigações apontaram movimentações superiores a 13 milhões e meio de reais com repasses a blogueiros, vereadores, candidatos e familiares do prefeito, sem comprovação de serviços prestados. Extratos bancários também indicariam pagamentos a pessoas sem vínculo formal com a prefeitura, mas com ligação política ao gestor. A defesa do prefeito e da vice contesta as acusações, afirmando que os recursos foram destinados a servidores e prestadores da Secretaria de Educação. Os advogados também apontam falhas processuais e pediram a exclusão de testemunhas da acusação. Central de Notícias Brasil de São Luís, Adriana Nogueira.
A gente confere agora com a repórter Milena Dutra o que foi destaque na sessão plenária dessa quinta-feira na Assembleia Legislativa.
O deputado Eric Costa apresentou a indicação de sua autoria que vai beneficiar o trabalho dos conselheiros tutelares do Maranhão. A deputada Ana do Gás agradeceu ao governador Carlos Brandão por obras que beneficiam os maranhenses.
E recentemente estive lá em Guimarães conversando com alguns amigos e trago aqui essa mensagem, meu governador Carlos Brandão. Ao senhor que tem lutado assim bravamente para que o Maranhão continue avançando, ao lado do nosso secretário municipalista Orleans Brandão, que tem sido incansáveis, é sábado, é domingo, na entrega de melhorias e de qualidade de vida para todo o estado do Maranhão.
O deputado Fernando Brade destacou os serviços prestados pelo Hospital Veterinário Municipal de São Luís. O deputado Elton do Curso solicitou à Prefeitura da Capital a colocação de uma faixa de pedestre e um semáforo próximo à sede da Assembleia Legislativa do Maranhão, no Coafuma. O deputado Ricardo Arruda falou sobre o arquivamento da proposição da PEC da blindagem no Congresso Nacional.
É rejeitado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e logo em seguida arquivada pela mesa diretora da Casa. Para mim foi um avanço muito grande e uma sinalização de que o Congresso ele não se encontra fora de sintonia das aspirações populares e da voz das ruas. E essa rejeição deixa um ensinamento muito claro para todos nós. O fortalecimento do parlamento, a preservação das prerrogativas parlamentares, não pode, nunca, jamais, servir de subterfúgio para proteger aqueles que cometem crimes.
O deputado Otelino Neto também falou sobre o assunto. Os deputados Rodrigo Lago e Carlos Lula fizeram críticas ao governador Carlos Brandão. O líder da base governista, deputado Neto Evangelista, rebateu as críticas.
Na Câmara Federal em Brasília, temperatura elevada e discussão marcam a presença do lobista apelidado de Careca do INSS na oitiva da CPMI. Da Capital Federal, nosso correspondente Paulo Otaran tem as informações.
Confusão que se formou logo no início da sessão pelas considerações iniciais do relator, o deputado Alfredo Gaspar. O advogado do depoente não gostou e deputados e convidados subiram o tom.
Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa.
Eu sou advogado.
Deputado, com gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, com gentileza, sente.
Tem esse direito aqui.
Está na lei.
O senhor não tem.
Está na lei.
Não existe. Não existe.
Está suspensa a sessão.
Para Alfredo Gaspar, a CPMI está diante de uma pessoa que cometeu ilicitudes graves com o dinheiro dos aposentados.
A ganância de vocês retirou do povo brasileiro mais sofrido 221 milhões. Na AP Brasil, vocês rasparam tacho com 136 milhões de reais. Na Asabasp, vocês meteram a mão em 22 milhões de reais. Na SEBAP, vocês meteram a mão à sua organização criminosa em 197 milhões de reais. O senhor conseguiu capturar uma autarquia brasileira, a maior da América Latina, para satisfazer o seu luxo e o dos seus companheiros. o senhor é um canal de passagem. Por enquanto, esse canal está entupido pela sua covardia. Mas no dia que a gente desentupir com as investigações em curso, nós vamos botar a mão nos grandes ladrões desta nação.
Apesar das perguntas, Careca do INSS adiantou que, como foi julgado por antecipação pelo relator, não responderá a nenhuma pergunta dele. A sessão continua sem horário para terminar. De Brasília, Paulo Otarã.
A seguir, pesquisa revela que mais da metade dos consumidores pretende comprar presentes para o Dia das Crianças. E ainda, o Instituto abre inscrições com mais de 500 vagas em cursos técnicos para o Maranhão.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA, em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
O Instituto Federal do Maranhão abriu inscrições do processo seletivo unificado 2026 para cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade PROEJA, com 560 vagas gratuitas em 13 campus do estado. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 31 de outubro pelo site estudenoifma.ifma.edu.br. Metade dessas vagas é reservada a quem cursou integralmente o ensino fundamental em escola pública, com subcotas para baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O campus São Luís Maracanã oferece 80 vagas em agropecuária e gastronomia, enquanto outros campos disponibilizam 40 vagas em cada em administração, vendas, comércio, agroindústria, eletrotécnica, panificação e redes de computadores. Maranhão celebra Dia Nacional do Turismo com alta histórica no fluxo de visitantes e novos investimentos no setor. A gente confere na reportagem de Daniela Bandeira.
O ano de 2023 teve um aumento de 18,8% do fluxo aéreo em comparação com o ano de 2022. Já em 2024, houve um aumento de 6,9% em relação ao ano de 2023, enquanto agora, em 2025, já supera em 12,99% o mesmo período de 2024.
O Maranhão vive um momento histórico. Nunca o turismo cresceu tanto quanto agora na gestão Carlos Brandão. Nós tivemos um aumento de fluxo no aeroporto de 13%. Nós tivemos no Polo Lençóis do Delta um aumento de fluxo de 48%. E a ocupação hoteleira de 85%. Estamos vivendo um momento ímpar.
Em relação aos desembarques, o Maranhão também obteve um aumento significativo. O ano de 2023 teve um aumento de 11,95% nos desembarques aéreos em comparação com o ano de 2022. Já em 2024, houve um aumento de 6,54% em relação ao ano de 2023, enquanto agora o acumulado de 2025 já supera em 13,57% o mesmo período de 2024. E os turistas levam de volta na bagagem as boas impressões do Maranhão.
Ah, maravilhosa. Para quem não conhecia, é muita história, né? Muito interessante. E eu gosto de conhecer toda a parte histórica. A gente tem que conhecer toda a cultura, né? De cada região. Para mim era um sonho já há muito tempo. E esse ano deu certo.
Uma pesquisa realizada pela FEComércio entre os dias 10 e 13 de setembro aponta que 54% dos consumidores de São Luís pretendem comprar presentes para o Dia das Crianças, que é celebrado no dia 12 de outubro. Cerca de 434 mil consumidores disseram que vão às compras com gasto médio estimado em R$ 210,00, que pode movimentar o comércio em até 127 milhões de reais. Os itens mais procurados são brinquedos, vestuário, sapatos e itens de tecnologia, enquanto 19% ainda estão indecisos. Segundo a FEComércio, o crescimento reflete melhora no mercado de trabalho, aumento da renda média das famílias e queda na inadimplência dos consumidores.
Esporte.
MAC anuncia a permanência de 4 atletas para 2026. Jauber Pereira.
Em entrevista realizada nesta quinta-feira, o presidente do Maranhão Atlético Clube, Carlos Eduardo, anunciou as renovações contratuais dos volantes Railson, Rosivan, Bedeu e o atacante Rafael para 2026. Logo após conseguir a cessão para a Série C do ano que vem, a equipe já havia anunciado a permanência do técnico Marcinho Guerreiro. Railson chegou à equipe no início da temporada, após boa passagem pelo Motoclube no ano passado. Rosivan foi contratado recentemente e nos últimos jogos conseguiu a vaga de titular como segundo volante, em lugar do próprio Railson, que passou a figurar no banco de reserva. Enquanto Bedeu já está no clube algumas temporadas, após iniciar carreira profissional no Juventude de São Mateus e se transferir em seguida para as categorias de base do Cuiabá do Mato Grosso. Na equipe, desde 2022, na conquista da Série B do estadual, Rafael Teixeira vai para mais uma temporada no clube. O atacante esteve no início da temporada defendendo o Parnaíba, no Campeonato Piauiense, onde foi vice-campeão, e em seguida retornou ao MAC para a disputa da quarta divisão. Segundo o presidente, o lateral direito Igor Nunes já teria rescindido com a equipe. Ele também informou que os atacantes Rian e Cleicione devem sair. Rian já teria acertado com Vila Nova de Goiás, enquanto Cleicione ainda não teria chegado a um acerto com o clube. O mandatário disse ainda que alguns nomes já teriam sido indicados pelo técnico Massinho para as devidas substituições. Já atletas como os atacantes Ronald Camarão, Fabrício e o meia Adeilson, que o Maranhão é detentor de parte dos passes, eles teriam possibilidades de retorno. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jauber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada pela sua companhia e tenham todos um bom fim de semana.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Antes dos registros, a gente só tinha medo. Medo da gente, de qualquer hora, a pessoa chegar e derrubar a nossa casa de taipa mesmo. E a gente mesmo não tinha vontade de desistir, né? Porque a gente sabia que um dia a gente poderia alcançar.
Terra para Elas, um programa aprovado pela ONU. E o Maranhão foi o único estado do Brasil a receber esse reconhecimento.
Então a mulher, assim, ela ganhou um protagonismo muito grande, porque hoje a mulher pode, hoje a mulher ela está onde ela quiser estar.
Tudo assim que ele pode fazer por nós, ele tem feito, nos enxergou.
Que através do Terras para Ela veio a nossa titulação. Nós recebemos o registro da nossa comunidade. Nós ganhamos aí mudas de açaí para a gente produzir, as mulheres estarem na frente. Eram as mulheres que ajudavam, agora é os maridos que estão nos ajudando. Veio a água, veio o término da nossa agroindústria. Esse título trouxe, foi esperança para nós mesmo e disse para nós que estamos livres.